que passa pelas violências iniciais de uma relação, né, que é a violência psicológica, a violência patrimonial, antes de chegar numa violência física, passa por outros tipos de violência e é muito importante que haja essa reflexão, porque o objetivo é realmente reduzir ao ponto de zerar esse tipo de violência. Mas isso passa por educação, passa por reflexão e passa pela vontade de não agredir. E essa vontade de não agredir, essa mudança de pensamento, precisa acontecer a partir de agora. E não só para as gerações que estão crescendo, não. Para os homens de agora que acham, por algum motivo, que são superiores às mulheres, porque infelizmente tem muito homem que acha assim, mesmo não sendo. Que obviamente não há superioridade. Homens e mulheres precisam conviver com respeito às leis. Ah, mas eu discordo de tal coisa. Discorde da sua casa. Se há uma lei e se há a Constituição que garante direitos e deveres iguais para homens e mulheres na nossa sociedade, que se cumpra. Que se cumpra, gente. Não tem o que questionar sobre. Ah, mas a minha opinião. Certo, a sua opinião é importante, mas a opinião é sobre. Ah, eu gosto mais de vermelho do que da cor amarela. Opinião. Não sobre a vida da outra pessoa ou sobre como você quer que a outra pessoa se comporte perto de você. Não é assim que funciona. É muito importante que a sociedade entenda a diferença de opinião. Com imposição do que você quer, porque o seu direito acaba quando o direito da outra pessoa começa. E a outra pessoa sendo homem ou mulher. 1h55, mudando um bocadinho de assunto, para a gente terminar com um clima mais ameno. Será que é ameno? Mais festivo, por assim dizer, falar de Copa do Mundo.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Lucas Batista, voltando aqui pra gente na bancada. É ameno falar de Copa do Mundo na semifinal, Lucas? Boa tarde.
Fala, Ivna, boa tarde para você, para Maurício, para todo mundo que está acompanhando. Não, ainda mais em duas semifinais que tem tanta rivalidade nesses confrontos, né? Amanhã, inclusive, a gente vai detalhar mais essa rivalidade entre Argentina e Inglaterra, que jogam amanhã que vai além das quatro linhas, tem uma rivalidade histórica, uma rivalidade que já teve até guerra, amanhã a gente fala sobre isso, mas hoje é França e Espanha, duas das principais favoritas desde o início da Copa, né, estarem nessa semifinal, a estarem disputando esse jogo. A França que tem aquele favoritismo que a gente vem falando desde o primeiro jogo da Copa do Mundo, e a Espanha que foi crescendo na competição, tendo mais dificuldade, tendo uma certa. Teve aquele empate logo na primeira rodada da Copa do Mundo contra a seleção de Cabo Verde, foi quando o Vozinha se
Isso.
destacou e apareceu para o mundo todo. E aí a Espanha, ela foi crescendo durante a competição, foi tendo alguns confrontos um pouco mais delicados nas fases de mata-mata, passando ali com gols nos últimos minutos, mas chega forte demais para essa semifinal de Copa do Mundo e com histórico a favor, tá? A Espanha e França, elas já se enfrentaram algumas vezes, como são do mesmo continente, como fazem parte da mesma federação, acabaram se enfrentando muito durante a história, e a Espanha leva uma certa vantagem quando a gente fala de todos os confrontos. São 38 jogos, a Espanha ganhou 18, a França 13, teve 7 empates. Porém, as vitórias da França foram em momentos mais importantes, por
Nas
exemplo.
seleções, né?
Isso. As vitórias da França aconteceram em competições oficiais. Enquanto a Espanha ganhou mais em amistosos, a França venceu a Espanha em uma final de Eurocopa já nos anos 80, em 1984, e também venceu a Espanha no único confronto que eles tiveram de Copa do Mundo, que foi em 2006. A França venceu a Espanha por 3-1, e foi justamente naquele jogo que foi de antes, o jogo anterior ao do Brasil, né? O Brasil enfrentaria quem ganhasse da Espanha e França. A França ganhou, enfrentou o Brasil, eliminou o Brasil depois, posteriormente também. Então, a Espanha tem um retrospecto melhor quando a gente fala do todo, mas em confrontos que são mais importantes, que é o caso de hoje, muito importante, inclusive. Acho mais importante a história do confronto, a França leva essa vantagem.
Mas não impossível da Espanha ganhar, né?
Pode ser alguma. Inclusive, o último confronto entre elas teve 9 gols. Foi em junho do ano
Nossa.
passado, um ano atrás, em uma semifinal também. Foi na semifinal da UEFA Nations League. A Espanha chegou a abrir 5-1, mas a França conseguiu fazer 3 gols ali no final. Ficou 5-4. A Espanha ganhou essa partida por 5-4. Não espero algo parecido hoje. Não, tá com cara de ser um jogo um pouco mais truncado. As duas com medo de atacar, porque tem uma equipe muito forte do outro lado, então a tendência é que não tenha tantos gols como teve na UEFA Nations League, que não é uma competição tão importante como uma Copa do Mundo. Então acho que eles vão entrar um pouco mais retraídos hoje, mais preocupados em se defender.
O jogo vai ser que horas?
A partir das 4 horas da tarde, né, a primeira semifinal da Copa do Mundo. Quem ganhar vai esperar o vencedor de amanhã entre Inglaterra e Argentina, a final no próximo domingo. Quem perder, sábado, aquele jogo que dizem que não vale muito, né?
Mas que vale o bronze.
Vale
o bronze.
A terceira posição é o jogo que ninguém quer jogar, pelo menos não esses quatro que estão aí agora, né?
Mas alguém vai.
Alguém vai ter que jogar.
Obrigada,
tem que reconstruir, Lucas, os cacos e jogar. Valeu.
Até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente fala do confronto de amanhã, um pouquinho do jogo de mais tarde.
Tchau.
1h59, a gente vai concluindo o Fala Paraíba de hoje, que teve a apresentação minha, Ivina Souto, reportagens de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Juarez Diniz e Lucélia Pereira. A produção é de Marcelo de Lima, operação de áudio de Maurício Alves e Lucas Idalino. A transmissão pelo YouTube e pelas redes sociais de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho. A gerente de edição, Ivina Souto, gerente de produção, Lucas Santiago, gerente de jornalismo, Marcos Tomás, gerente de rádio Difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação Naná Garcês. Você fica agora com o Tabajara em Revista. O Fala Paraíba volta amanhã às 12 horas.
Sou Paraíba, sim senhor, eita gente forte, por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba, aqui a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba. A rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal. Ninguém destrói essa guerra, plantando brisa e colhendo vendaval. Não sou nenhum São Tomé, no que eu não vejo, eu ainda levo fé.
Eu quero a felicidade, mas a tristeza está pegando do meu pé.
Tem gente falando na rua,
gente chorando na praça,
menino querendo rango,
nego bebendo cachaça, e a cada minuto que passa
tem muita gente chegando,
tem muita gente pagando, 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 pagando
pra ver. Deus e o diabo na terra, sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal. Ninguém destrói essa guerra, plantando brisa e colhendo vendaval. Não sou nenhum São Tomé, no que eu não vejo, eu ainda levo fé.
Eu quero a felicidade, mas a tristeza está pegando no meu pé.
Tem gente falando na rua,
gente chorando na praça,
menino querendo rango,
nego bebendo cachaça, e a cada minuto que passa
tem muita gente chegando,
tem muita gente pagando, pagando, pagando pra ver.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou o Reginaldo Venâncio, começando o Tabajara em Revista desta terça-feira. Muito boa tarde a você que nos ouve pelas ondas do rádio no 105,5 FM, a você que nos acompanha também pelo YouTube, através do canal da Rádio Tabajara. Muito boa tarde, muito obrigado pela audiência de sempre. Boa tarde a todos aqui no estúdio, Esdras Alves na produção do programa, Fabrícia Guedes nas mídias sociais, Maurício Alves na operação de áudio. São 2 horas e 5 minutos desta terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Abrimos o programa ouvindo a música Pavão Misterioso e Santa Fé, aqui com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e a Orquestra Sinfônica Brasileira. Composição de Ednardo, Fausto Nilo e Moraes Moreira, que consta do disco Novela em Sinfonia, lançado em 2025. Hoje é terça-feira, a gente tem a nossa coluna Rádio Novela daqui a pouquinho com Esmé Joano Lincoln, mas a gente vai começar falando do Festival Internacional de Música de Campina Grande, o FIMUS, que começou sexta-feira e segue até o dia 19 de julho com uma extensa programação, várias atrações, ações formativas e dessa vez uma novidade, né? Um braço do FIMUS chegou até aqui a capital e a gente teve apresentação neste final de semana na Sala de Concertos Radegundes Feitosa. Para trazer todos os detalhes do que está rolando este ano, na 10ª edição do FIMUS e também da 17ª edição do FIMUS e da 10ª edição do FIMUS Jazz, a gente vai conversar agora com Sabrina Cipriano, que é produtora do festival. Boa tarde, Sabrina!
Boa tarde, pessoal. Muito prazer em estar aqui conversando com vocês hoje.
Maravilha. Para mim também é uma satisfação, Sabrina. Vamos começar falando dessa novidade, né? Primeira vez que o FIMUS chega aqui à capital, né? Aqui a João Pessoa, né? Colocando um concerto da Pequena Orquestra Popular. Aconteceu neste sábado na Sala Radegundes Feitosa. Fala pra gente dessa novidade, por favor, Sabrina.
Exatamente. A gente teve o prazer de comparecer em João Pessoa nesse último sábado com o pessoal da POP, a Pequena Orquestra Popular, da UFCG. Eles fizeram uma apresentação lindíssima, homenageando vários artistas e também o nosso homenageado do ano, que é o Moacir Santos. Eles fizeram uma apresentação focada no trabalho deles. Foi um prazer enorme para o festival estar aí na capital e participar dessa forma.
Isso, é verdade. Eles tocaram, acho que, Coisas número 4, né? Do Moacir Santos, e também prestaram homenagem a outro músico paraibano que também completaria 100 anos, se vivo estivesse, neste ano 2026, que era o Canhoto da Paraíba. A POP executou a música Tua Imagem. E, Nessa programação, Sabrina, fala pra gente quais são os destaques desse ano, 2026. Alô?
Nesse ano o festival... Alô, tá me ouvindo?
Sim, agora sim, agora estou ouvindo.
Pronto. O festival está na sua 17ª edição, do festival completo e do festival jazz, a 10ª edição. E nesse ano a gente está homenageando o maestro Moacir Santos.
Sim.
Nesse ano a gente vai contar com apresentações de artistas do Canadá, da Sérvia, dos Estados Unidos e de várias partes aqui do Brasil. O festival dura 10 dias, né? Nesse ano a gente vai ter uma coisa diferente, que vai ser a estreia mundial da ópera do Cabeça de Cuia, do compositor Elieri Moura, aí de João Pessoa, que vai contar a história, essa ópera conta a história de uma lenda popular lá do Piauí, a lenda do Cabeça de Cuia. E aí, estamos aí, já desde de sexta-feira, né, a nossa programação vai até esse domingo, e a gente vai ter apresentações todos os dias à noite, lá no Teatro Severino Cabral, aqui em Campina Grande. Uhum. Mas o festival também conta com a formação, né? Então, todos os dias da semana, esses professores que também se apresentam à noite, eles estão com turmas aqui na UFCG, manhã e tarde, e à noite a gente tem a programação lá no Teatro Municipal Severino Cabral.
Maravilha. E Sabrina, ainda tem oportunidade para quem queira participar dessas oficinas, ou essas inscrições já encerraram?
Isso, as inscrições elas foram feitas previamente, né? Os alunos eles faziam a inscrição mostrando o que eles já sabiam fazer de acordo com as turmas que eles tinham interesse de participar. Então, a turma de oficina já estão fechada, mas os ingressos para assistir às apresentações à noite lá no Teatro Severino Cabral estão disponíveis lá no nosso perfil. A gente libera o ingresso lá no Simpla, é um ingresso gratuito, onde as pessoas podem fazer o download desse ingresso. Sim. E a gente libera 24 horas antes de cada apresentação.
Uhum. Maravilha. E, Sabrina, eu falei que o festival começou sexta, né, dia 10, mas, na verdade, ele já vem rolando alguns dias, né? Porque teve a apresentação da missa de Alcaçuz, né? Que aconteceu, inclusive, João Pessoa em Campina, não foi isso?
Exatamente. Esse ano teve a ideia de fazer uma prévia do festival, né? A gente chamou de Esquenta pro Filmes de 2026.
Boa.
E aí a gente fez uma apresentação em João Pessoa com a missa de Alcaçuz na sexta antes do festival começar. No sábado, nós tivemos uma apresentação aqui do duo de Daniel e Peter. Esse duo é composto por um professor ele é brasileiro, mas ele dá aula lá nos Estados Unidos, e um professor sérvio. Eles fizeram uma apresentação aqui no Teatro Municipal Severino Cabral, juntando música sérvia com a música brasileira. E no domingo passado a gente teve uma roda de choro também com esse professor Daniel Duarte, que veio dos Estados Unidos, e o grupo de choro Chorata, aqui de Campina Grande. Uhum. A gente fez essa prévia, o que foi muito legal, que movimentou as redes sociais, movimentou a cidade depois do maior São João do mundo, né? O pessoal acha que depois que acaba o maior São João do mundo, a cidade fica parada, mas não fica, não. A gente começa logo depois. Uhum. E esse ano a gente teve essa ideia, né? De fazer o Esquenta, uma prévia antes, justamente para testar se ia funcionar essas apresentações antes do festival começar.
Uhum. E qual foi o resultado desse teste?
Maravilhoso. A gente teve teve casa cheia no espaço cultural com a missa de Alcaçuz. Teve casa cheia no sábado aqui no Teatro Municipal Severino Cabral. E a apresentação de choro, que foi lá no Museu dos Três Pandeiros, aqui em Campina Grande, foi uma delícia também. Foi ao ar livre, as pessoas passavam para caminhar, paravam, ficavam lá apreciando a música de choro.
Uhum. Muito legal. Você falava aí, né, de professores que vêm de outras partes do mundo, né? Eu me lembrei também de outro colega, inclusive, é filho aqui da Paraíba, mas já está fora do Brasil há muito tempo. E ele está participando nessa programação desse ano, que é o Vladimir Rufino, né? Ele e sua esposa.
Isso. Não é? O professor Vladimir já é a segunda vez que eles estão aqui. Uhum. O professor Vladimir e a esposa Fabiola Morim.
Sim.
Eles vieram com a gente em 2024 e aqui é a segunda vez que eles estão conosco. Eles estão com turmas de manhã e de tarde, vão participar da orquestra da ópera, e a apresentação deles é amanhã, aqui no Teatro Municipal Severino Cabral.
Maravilha. E Sabrina, para quem tiver a fim de se programar para dar um pulo aí em Campina, ou quem mora em Campina Grande para assistir às apresentações, onde é que tem acesso à programação do festival?
Certo. A programação está disponível no perfil do FIMUS, no perfil do Instagram, né? @FIMUSCG. A programação é todinha lá e também lá você vai ter acesso ao Simpla para a retirada dos ingressos. Esse ingresso é gratuito, mas a gente faz esse controle para ter um controle de quantas pessoas assistem ao festival, né? Então, Sim. Lá no perfil do FIMUS vai ter acesso a todas as informações e aos ingressos também.
Legal. Você destacaria alguém ali da programação dessa parte do braço do jazz do festival, que também está acontecendo paralelamente?
Com certeza. Nós temos a apresentação de um professor que se chama Dudu Oliveira. Ele faz improvisação com flauta transversa e beatbox com flauta transversa, o que é bem interessante. Ele se apresenta naquele programa da Tata Werneck, o Late Night. Sim. E a gente teve o prazer de tê-lo conosco. Ele vai finalizar o FIMUS Jazz no domingo que vem. E será um prazer receber a galera para prestigiar esse grande artista, Dudu Oliveira.
Muito legal. E Sabrina, uma curiosidade. Tem transmissão pelo YouTube para quem de repente não possa estar presente?
Sim, nós temos a transmissão ao vivo todos os dias à noite através do canal da TV Nordestina. A gente também faz essa divulgação do link com a transmissão no nosso Instagram. Então, quem não puder participar, pode ficar de olho no nosso Instagram, que todos os dias à noite a gente disponibiliza o link para as pessoas poderem assistir de casa.
Maravilha, Sabrina. Sabrina, queria agradecer a sua disponibilidade para a gente conversar aqui um pouquinho no Tabajara em Revista, viu? Parabéns por mais uma edição do FIMUS e também do FIMUS Jazz, né? Desejo muito sucesso para vocês aí até esse domingo. Não só até o domingo, né? Para todas as outras edições que estão por vir.
Ah, muito obrigada. É um prazer para a gente do FIMUS, do Festival Afins Produções, a UFCG, a Nana Cuca Produções. É um grande prazer poder contar com vocês, com essa divulgação e aí poder participar dessa entrevista.
Maravilha, Sabrina. Um abraço. Manda um abraço para o Vladimir também.
Abraço. Ok, muito obrigada.
São 2:15. Conversei com Sabrina Cipriano, que é produtora do FIMUS, Festival Internacional de Música de Campina Grande, que está acontecendo lá em Campina, no Teatro Severino Cabral, e segue até o próximo domingo, dia 19 de julho, com extensa programação. Como Sabrina falou, é só acessar as redes sociais pelo Instagram ou pelo site oficial do festival e ficar por dentro de tudo que está rolando por lá. Já que o festival está homenageando Moacir Santos em seu centenário, vamos ouvir Sou Eu.
Tabajara em Revista.
Se um clarão lilás te banhar de luz, não te acanhes, não, sou eu. Se uma estranha paz te vestir de azul, não te espantes, não, sou eu. Se descer dos céus o dragão lunar, manda me chamar pelo amor de Deus, pois teu anjo bom, teu Ogum Megê, teu Alá Bedé, sou eu. Descer dos céus o dragão lunar, manda me chamar pelo amor de Deus, pois teu anjo bom, teu Ogum Megê, teu Alá Bedé, sou eu. Parará, pra, pitota, didon, didon. banhar de luz. Não te acanhes, não, sou eu. Pois teu anjo bom, teu ovo mergeu, teu alabedé, sou eu.
Tabajara em Revista. Está ouvindo Tabajara em Revista.
2:22, ouvimos as músicas Sou Eu, com Moacir Santos e Djavan, composição do Moacir Santos e Ney Lopes, que consta do álbum Ouro Negro, de 2001, e também do mesmo álbum, ouvimos a música Maracatu, Nação do Amor, composição também de Moacir Santos e Ney Lopes, aqui interpretada pelo Moacir Santos e por Gilberto Gil. A Fundação Espaço Cultural da Paraíba, a FUNESC, abre a partir de hoje, nesta terça-feira, dia 14, as inscrições para o edital de seleção de propostas artísticas que vão compor a programação do projeto Agosto das Letras e Quadrinhos Entoados deste ano, que está homenageando o poeta Lúcio Lins. O chamamento público vai selecionar 18 atividades voltadas à literatura, ao cordel, à cultura popular e às histórias em quadrinhos, fortalecendo a produção cultural paraibana e incentivando ações de promoção de leitura em diferentes regiões do estado. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 26 de julho, exclusivamente pelo site da FUNESC. Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas, incluindo microempreendedores individuais, residentes ou sediados na Paraíba e com atuação compatível com as atividades artístico-culturais previstas no edital. Ao todo serão selecionadas 18 propostas, distribuídas entre 6 categorias: contação de histórias, saraus literários e poéticos, vivências literárias, vivências de cordel, vivências em histórias e quadrinhos e apresentações de cultura popular. Cada categoria contará com 3 propostas selecionadas. A programação deste ano será realizada durante o mês de agosto nas cidades de Alcantil, Paulista e Guarabira, no período de 11 a 28 de agosto, reunindo atividades formativas e apresentações artísticas voltadas a públicos de todas as idades. O resultado preliminar da seleção vai ser divulgado no dia 27 de julho. O edital completo, o formulário de inscrição e todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da FUNESC. 2h24, agora a gente vai falar sobre a Broadway nordestina, que neste ano está chegando à 5ª edição com o tema Brasas do Amanhã. Para isso, estou aqui na companhia do produtor Jordi Lamarque e também do ator Washington Silva, que participa da programação com o espetáculo Eu, Augusto. Boa tarde, rapazes.
Boa tarde.
Como é que vocês estão?
Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente, né? Mais um ano. Vindo aqui divulgar a Broadway nordestina, que chega à 5ª edição.
Ampliada dessa
ampliada, vez, né, com mais de 20 atrações, chegando a 30, né? E ocupando 4 espaços culturais importantes, isso, né, daqui de João Pessoa.
Eu vi ali o cartaz, né? O Teatro Lima Penante, Santa Rosa, Paulo Pontes e o Casarão Criativo.
Isso, exatamente. A gente começa nessa quinta-feira, né, no dia 16, vai até o dia 2 de agosto, uhum, com programação com teatro, música, oficinas, apresentações de cultura popular. Uhum. Bem recheada aí, que traga um pouco dessa essência, né, do ser nordestino, para fazer jus ao nome, né?
Sim.
Broadway nordestino.
Outra coisa também que me chamou a atenção, Jordi, foi algumas obras que abordam questões urgentes da sociedade. Queria que você pudesse até ressaltar algumas dessas que vão fazer parte da programação pra gente.
Sim, então...
Temas, né, abordados.
A gente, nessa quinta-feira, começa com o monólogo Cadetu, né, que é o monólogo da Raíssa Medeiros, que aborda um pouco dessa questão do luto, né, e da violência, né? É uma história que surge a partir da perda trágica, né, do pai, da atriz principal, que é a Raíssa, e que foi muito sensacionalizado, né, pela mídia, né, a forma como se deu essa morte. Então ela traz muito esse olhar crítico, né, sobre como a gente consome a morte na mídia. Uhum. Né? Na sexta-feira também a gente vai receber o Não Me Calo, que é um espetáculo feito pelos estudantes da FUNAD, né, a Fundação de Apoio à Pessoa com Deficiência, e é um espetáculo que aborda um pouco justamente sobre essa questão da inclusão, né, das vivências de pessoas com deficiência, se relacionando também um pouco com a história da Frida Kahlo, né, por isso o nome.
Isso.
Não Me Calo.
A grafia é igual o sobrenome dela,
exatamente.
Né?
E aí depois, logo em seguida, a gente tem Ainda é Tempo, né, que é um romance sobre duas pessoas que, depois de um tempo, começam a se conectar novamente, né, um romance LGBT. E a pauta LGBT também está presente em outros espetáculos, como Hamlet Queer, que no sábado, né, vai ter uma série de monólogos, começando com Cheixo do Caos, depois Hamlet Queer.
Cheixo do Caos?
Cheixo do Caos.
Do Caos.
De Caos, é isso. Uhum. E terminando com o Augusto, né, estrelado pelo Washington Silva, e que cada um traz um aspecto diferente, né, da vida. A gente tem o Augusto que faz essa relação com Augusto, o poeta, né, Augusto dos Anjos, o Hamlet Queer, que se relaciona com o Hamlet, né, de Shakespeare, mas colocando no centro, assim, essa pessoa persona LGBT, né, que vem muito das vivências do Rodrigo, e o Justo Causa essas tradições mais nordestinas, né, uma coisa mais comédia e mais popular.
Massa. Eu selecionei alguns também que me chamaram a atenção, daqui a pouco eu vou pedir pra você falar um pouquinho mais sobre eles. Uhum. Aproveitando que o Austin tá aqui também, queria que você falasse como é que você tá a expectativa pra trazer esse espetáculo, né, pra dentro da Broadway, né? A gente conversou ano passado, acho que você tava com esse mesmo espetáculo, né, Austin?
Isso mesmo, Reginaldo. Boa tarde. Nós estreamos o Eu Augusto ano passado, né, no teatro, também no Teatro Lima Penante, e foi uma grata satisfação, né, a recepção do público, porque Augusto dos Anjos é um poeta nordestino, sim, é paraibano, uhum, nordestino, e é também um poeta universal, né, que é considerado um dos poetas mais singulares, né, da história da literatura brasileira. E aí nós fizemos esse espetáculo e tem tido sempre uma grande receptividade do público, porque o espetáculo emociona, né? É um espetáculo que traz uma compilação de poemas de Augusto dos Anjos, dos conhecidos poemas de Augusto dos Anjos, mas também de poemas menos conhecidos, né? Então o espetáculo, ele traz essa oportunidade de quem já conhece Augusto dos Anjos, né, rever, uhum, né, rever o seu contato com Augusto, e quem ainda conhece pouco, conhecer um pouco mais essa obra genial de Augusto dos Anjos. Uhum. Então nós estamos muito felizes de estar fazendo parte da programação da Broadway nordestina, né, com um autor nordestino, paraibano, e que ao mesmo tempo a gente sabe que é um autor, né, universal. Sim. E que nos dá muito orgulho.
Maravilha. Washington, você podia recitar um trechinho de uma poesia menos conhecida assim do Augusto?
Geralmente se pede a mais conhecida, né, que é Versos Íntimos, mas eu posso sim. Eu não acho que seja, talvez não seja tão desconhecida, okay, mas é menos conhecida talvez do que Versos Íntimos. Uhum. Eu gosto muito de Budismo Moderno.
Ok.
Ele diz assim: tome, doutor, esta tesoura e corte, minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também das diatomáceas da lagoa, a criptógama cápsula se esbroa ao contato de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída na aberração do óvulo infecundo. Mas o abstrato agregado das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo.
Maravilha, eu acho. Muito bom. Aplausos, não, Marisol? Muito bem. Gente, eu vou segurar vocês aqui um pouquinho, vou chamar o intervalo e a gente continua nossa conversa, pode ser? São 2h30. Tabajara em Revista volta já já.
Tabajara em Revista volta já.
Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Belê. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
São 2h31, eu falei que era rapidinho, né? Tabajara em Revista já está de volta. Continuo aqui na companhia do produtor Jordi Lamarck e do ator Washington Silva. Jordi, que é o produtor da Broadway Nordestina, que este ano chega à quinta edição, de forma ampliada, né? Como a gente falou aqui no finzinho do primeiro bloco. Vai estar em 4 locais, né, Jordi? Lima Penante, Teatro Santa Rosa, Teatro Paulo Pontes e também no Casarão Criativo. E o ator Washington Silva se apresenta com o espetáculo Eu, Augusto. Muito bem. Sim, eu falei que eu tinha feito umas anotações, né, Jordi?
Sim.
Veja só, Cartas Claras, que traz o autismo, né, para dentro, uhum, do tema.
Isso, exatamente. Né?
Se quiser falar um pouco também, o espetáculo As Avós, que trata da memória. Uhum. Achei muito interessante essa.
Sim. É a questão da neurodivergência, né? É um tema que está presente tanto em Cartas às Claras quanto no show musical Spectrum, da Olivia Doria, né, que ela vai fazer no Casarão Criativo, e traz realmente pro centro nessa discussão sobre as pessoas autistas, sobre as vivências de pessoas autistas, né, as dificuldades que elas têm diante dessa sociedade que às vezes espera uma normalidade, às vezes impossível de ser alcançada, né? Principalmente para pessoas neurodivergentes, e também coloca a mulher nesse lugar de destaque, né? Além de outros espetáculos também que trazem um pouco disso, né? Como Noivas.
Código Rasgado, né?
Isso, Código Rasgado, exatamente. Que são espetáculos que abordam essa questão da violência, né, contra a mulher, sobre mulheres lidando com essas problemáticas que a gente vê no dia a dia, né? A gente também tem Travessia, estrelado por Cassandra Brandão, que é um monólogo também do Grupo Graxa, que traz um pouco sobre essa discussão, né, da ancestralidade, sobre essa passagem, né? Das mulheres. Temos Lamúrias, Falas Femininas, né, que é uma adaptação daquele antigo espetáculo que a Celide Freitas dirigiu, Lamúrias, né, uhum. Só que agora focado nas falas femininas, né, então é um espetáculo feito majoritariamente por mulheres e que traz à tona essas questões do envelhecimento, essa questão da afetividade, da liberdade. Outra linha condutora que a gente tem bastante em alguns espetáculos é a questão da avó, né? Então a gente vai, sim, ter o monólogo A Voz, a gente vai ter Cá Entre Vó, que é outro monólogo da Alhandra, que vai ser realizado no Paulo Pontes. A gente tem Meu Eu, do Robson, que também traz um pouco dessas memórias afetivas com a avó, né? A gente tem Paixão de Fogueira também, meu espetáculo, que tem uma personagem que é a avó de um dos protagonistas, né?
Você atua ou dirige?
Eu dirijo. Que é um espetáculo ambientado no São João de Campina Grande, né? E é um romance popular, onde duas figuras ali se encontram e desencadeiam, né, essa paixão de fogueira nessa ambientação de São João.
Falando em fogueira, é daí que vem o tema? Brasa de Amanhã?
Isso, exatamente. Porque a gente meio que criou essa tradição na Broadway de sempre o último espetáculo que fecha a programação de dar o tema, né? Então, como esse ano Paixão de Fogueira vai encerrar, né, a gente meio que fez essa relação com o espetáculo também. Que é um espetáculo que trabalha muito essa questão de sonhos, né, de dois estudantes, né, um de literatura e um de música, que buscam almejar os seus sonhos em suas carreiras, uhum, né?
Mas tem outro lugar também com muita brasa, né? Tem também Chamas do Cabaré, né?
Isso, exatamente.
Do que trata? Isso. É autoexplicativo.
É um pouco autoexplicativo. É um pouco mais adulto, né? Mas vem também de... É um espetáculo que vem do curso, né? Da CEARTE, né? Do CEARTE. Então, também é outra coisa que tem sido bastante recorrente na Broadway, né? Uhum. Espetáculos vindo de cursos livres ou do curso da universidade, né? Da UFB.
Maravilha.
E que tem uma qualidade, assim, muito boa.
Maravilha. Né? Você que está chegando agora aqui no Tabajara em Revista, são 2h35 e eu estou conversando com o produtor Jordi Lamarque e com o ator Washington Silva sobre a quinta edição da Broadway Nordestina, que começa dia 16 de julho e se estende até o dia 2 de agosto, com mais de 30 atrações entre teatro, dança, performance, música, ações formativas. E nesse ano, a programação abrange 4 locais, né? Com apresentações no Teatro Lima Penante, Teatro Santa Rosa, Teatro Paulo Pontes e no Casarão Criativo. E Jordi, esse bregaço?
Bregaço é um espetáculo festa, né? Um teatro festa, feito pela Cia Perfil, que já vem de muitos anos, assim, é a segunda remontagem, né, que a companhia faz desse espetáculo, que traz o brega como protagonista, né, então eles fazem muitas referências a esse brega popular na Paraíba, traversa um pouco sobre romance, né, sobre paixões, e é um espetáculo, assim, para quem gosta de festa, né, então quer curtir uma festa no teatro, recomendo o Bregaço.
Muito bom. E ainda tem uma premiação rolando, né, o Prêmio Tonho.
Isso, exatamente. Temos o Prêmio Tonho, né, que chega, acho que é a terceira edição, né, que é um prêmio inspirado no Tony Awards, né, da Broadway de Nova York.
Boa.
Que busca valorizar e premiar, né, os nossos talentos que mais se destacarem ao longo da edição, né? Então vai ter premiação para melhor ator, melhor atriz, melhor espetáculo. Nossa. E tudo acontecendo no último dia de programação, no dia 2 de agosto, lá no Paulo Pontes.
Como é que é formado esse júri?
Então, o júri atualmente é formado por membros da LampiArte, né, que vão estar assistindo essa programação ao longo do mês e que vão estar pontuando, certo, né, em determinados aspectos, né, cada espetáculo, cada categoria. E aí, depois de tudo isso, a gente faz essa somatória, né, essa média aritmética para escolher os resultados. Né?
Legal. O público participa de alguma forma?
Tem. Sim, vai ter júri popular também, que em breve a gente vai estar abrindo aí para o povo votar da sua casa e escolher os vencedores pelo povo também, né? Porque vai ter os vencedores do júri e os vencedores do povo.
Legal. E onde é que o público encontra a programação completa?
Então, a programação ela se encontra no nosso Instagram, né, arroba lampiarte, ou arroba brodenordestina, né, escrito como a gente fala aqui no Nordeste, B-R-O-D-U-E-I, né, brodenordestina.
Broadway mesmo, né?
Isso, exatamente.
Em português.
Em português. E lá vai ter toda a programação, todos os espetáculos, todas as oficinas, tudo no nosso link da bio.
Maravilha. E eu, Augusto, quando é o Austin Luiz?
O eu, Augusto, ele vai estar de volta ali no Penante, agora, né, no contexto aí do Festival Broadway Nordestina, sábado, dia 18 de julho, às 20 horas.
Maravilha. E ingressos, é gratuito? É com ingresso pago? Onde é que compra?
Compra pelo link da bio, a partir de R$10, a gente tem ingresso de 10 a 40, né, meia. Temos lotes também, lotes promocionais, então quem comprar antes vai pagar mais barato.
Boa.
E tudo você encontra nas nossas páginas no Instagram.
Maravilha. Jordi Lamarque, parabéns aí por mais uma edição da Broadway Nordestina. Sucesso durante esses dias. Sucesso pra você também, Washington, com
muito
a peça
obrigado.
Eu, Augusto.
Agradeço demais.
Maravilha. Gente, vamos ouvir agora O Mundo dá Voltas com Baiana System e a Orquestra Afro-Sinfônica. Horas e 40 minutos, ouvimos a música O Mundo dá Voltas, aqui com o Baiana System e a Orquestra Afro-Sinfônica. Agora a gente vai conferir a coluna Rádio Novela com Esmé Joano Lincoln, que hoje está trazendo temas do futebol, da época das novelas onde o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial.
Rádio Novela com Esmé Joano Lincoln.
Há 24 anos, a seleção brasileira de futebol ganhou sua última Copa, tornando-se o único time pentacampeão mundial. Diante do fraco desempenho dos nossos canarinhos nesta última Copa, na América do Norte, o sonho do Hexa teve que ser adiado mais uma vez. A Copa de 2026 acaba domingo e nós, infelizmente, não estaremos na final. Mas enquanto a gente vislumbra o título para daqui a talvez 4 anos, que tal falar de outra coisa em que somos craques? As novelas. E por que não relembrar algumas das novelas que estavam no ar em 2002, o ano do Penta? Eu sou Esmé Joano Lincoln e esta é a nossa coluna Rádio Novela. Em 2002, às 5h30 da tarde, na Globo, entrava no ar mais uma temporada de Malhação, soap opera que esteve no ar até 2022 e que foi escrita, naquela época, por Andrea Maltaroli e uma grande equipe de roteiristas. Àquela altura, o tema de abertura de Malhação era um clássico da minha juventude. Te Levar, na voz do Charlie Brown Jr. Nesta temporada de Malhação, acompanhávamos o amor impossível entre Pedro e Júlia, papéis dos atores Henry Castelli e Juliana Silveira. O tema do casal era a faixa With Arms Wide Open, da banda Creed, um sucesso dentro e fora da novela juvenil. No horário das 6 da Globo, o ano de 2002 começou com a novela Coração de Estudante, de Emanuel Jacobina. O tema de abertura da trama era uma regravação do clássico Maria Solidária, na voz de Beto Guedes.
Dança Maria, Maria, lança seu corpo jovem pelo ar, ela já vem, ela vira, solidária nos ajudar. Não fique triste, menino, a linha é tão fácil de arranjar. Vem aqui, vem escolher, papagaio de toda cor.
Dentre os temas internacionais de Coração de Estudante, a canção mais exitosa era Whenever We Will Go, do conjunto The Calling. Era o tema do casal protagonista Edu e Clara, interpretados por Fábio Assunção e Helena Ranaldi. No segundo semestre de 2002, Sabor da Paixão, de Ana Maria Moretzon, entrou no ar no horário das 6 horas. A trama ficou esquecida na memória do público, assim como seu tema de abertura. também chamado de Sabor da Paixão, na voz do cantor Marcos Vinícius. Esse artista foi o grande vencedor do programa Fama naquele mesmo ano.
Se uma roda gigante fizer girar o instante que eu não consegui guardar, vou querer o sabor da paixão que há entre o que eu já passei e aquilo que eu inventar.
A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega no momento em que eu queria ver. O segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor, quando tudo ainda estava inteiro, o instante que desmoronou.
Ainda na trilha internacional de Sabor da Paixão, o destaque era o tema do casal de mocinhos Diana e Alexandre, vivido pelos atores Letícia Spiller e Luigi Baricelli. Cuide bem do seu amor, dos Paralamas do Sucesso. Inclusive, um lembrete, os Paralamas fazem show neste final de semana aqui em João Pessoa. O horário das 7 da noite na Globo começou o ano de 2002 com outra novela de pouco sucesso, Desejos de Mulher, texto de Euclides Marinho. No tema de abertura, um dueto maravilhoso nas vozes de Elza Soares e Chico Buarque. A canção Façamos.
Leões ao léu, sob o céu, fazem.
Ursos lambuzando-se no mel, fazem.
Façamos,
vamos amar.
Façamos.
No segundo semestre de 2002, uma novela marcante pintou no horário das 7 da noite na Globo. O Beijo do Vampiro, escrita por Antônio Calmon. Como tema de abertura, o clássico Blue Moon, na voz do conjunto estadunidense The Marcells. A trilha internacional de O Beijo do Vampiro trazia muitas regravações de clássicos do rock europeu e norte-americano. Um deles, Another Brick in the Wall, original do Pink Floyd, que ganhou uma roupagem eletrônica com o grupo Arena. Era tema de Zeca, papel de estreia do ator Kaique Brito.